Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, criador deste podcast, e hoje vamos para mais um episódio sobre clássicos do cinema, né? O nosso primeiro episódio de clássicos de 2024, da temporada 2024. E hoje a gente já abre a temporada de clássicos com chave de ouro, porque hoje nós vamos comemorar os 70 anos de uma das maiores obras-primas da sétima arte. Hoje é o dia da gente celebrar Os Sete Samurais, obra-prima do mestre japonês Akira Kurosawa, que foi lançada em 1954 e se tornou um dos filmes mais importantes e influentes da sétima arte. E hoje a gente vai celebrar esta obra-prima aqui com a nossa equipe maravilhosa, diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, ele, Felipe de Souza.
Olá, olá. Foi um prazer rever esse filme. Então, hoje eu estou empolgado para conversar e ouvir as considerações de vocês sobre.
E diretamente de Maceió, Alagoas, a nossa querida Viviane Monteiro.
Olá, gente. É bom estar de volta e hoje, mais do que nunca, para homenagear nessa grande obra que é Os Sete Samurais. É isso, vamos lá.
E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, o nosso Kiko Tio, Leonardo Lima.
É, gente! Hoje é dia de samurai, é dia de Akira Kurosawa e a gente tá muito empolgado porque esse filme rende, viu? É um filmaço e fica aqui conosco porque a gente vai meter a espada afiada. A crítica de cinema.
Bem, senhor Leonardo, diga logo aí onde é que o pessoal lhe encontra nas redes para lhe seguir e ver o seu trabalho.
Então, é só ir lá no Cinema Holland, lá no Instagram, tem lá meu perfil, publico críticas de cinema, faço as listas de melhores filmes de diretor e também sou colaborador ativo do Tem Que Ver Cinema, lá do meu amigo Álvaro Nicote, do Rio Grande do Sul. Breve mais aí no projeto aí que vocês vão saber muito em breve.
Viviane, onde é que o pessoal encontra para lhe seguir, minha companheira?
No Instagram, Vígula Monteiro, tudo junto e por extenso.
Filipão, e você, onde é que o pessoal encontra aí?
Estou no Instagram também, Felipe de Souza 89, e aqui gravando, né, sempre falando sobre filmes. Então, essas são as formas mais fáceis de me encontrar por enquanto.
Muito bem, muito bem. Bom, se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha e também me segue lá no Instagram, no arroba Cinema em Movimento 7. Também me acompanha também lá no Letterboxd, né, o Pablo Rodrigues, onde você vai encontrar listas, né, as minhas notas, né, e alguns comentários sobre filmes, né? E também o nosso querido podcast aqui, nosso podcast quase quinzenal, onde a gente está sempre trazendo aí discussões apaixonadas sobre a sétima arte. E hoje vamos aqui reunir este grupo, a elite da cinefilia, para lutar pela boa crítica. Vamos nessa, que está começando mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Sete Samurais é simplesmente um dos grandes filmes da história do cinema, assim, sem exageros, né? Um filme importantíssimo, influenciou muito grandes cineastas, né? E o cinema como um todo, né? Dali por diante, né? Lançado ali em 1954 e dirigido por um dos grandes mestres do cinema japonês, que é o Akira Kurosawa, né? O Kurosawa, ele é considerado um dos principais cineastas, né, do Japão, né, junto ali com nomes como Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, né, que é Masaki Kobayashi, né, e ele vem dessa época onde esses cineastas, né, estavam ali em crescimento, estavam ali se consolidando, né, e o Kurosawa, né, ele acabou sendo o desses cineastas, dessa safra do cinema japonês clássico daquela época, ali na década de 40, 50, né, o Kurosawa, ele foi o responsável por popularizar o cinema japonês, né? Por fazer o cinema japonês ser conhecido mundo afora, né? E o filme que a gente vai falar hoje teve uma contribuição muito importante nesse sentido, né? E o Kurosawa, naquela época, ele já era um diretor que estava ali se destacando, ele já tinha feito vários trabalhos ali na década de 40, e os Sete Samurais, quando ele vem em 54, trazer os Sete Samurais, ele já tinha sido aclamado em Cannes, em 1950, com o Rashomon, né? Em 52, ele já tinha lançado o Viver, que também foi outro filme super elogiado, né? Mas nenhum desses teve a projeção, né, que os Sete Samurais teve, né? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre como esse filme foi importante para o cenário cinematográfico, não apenas do cinema japonês, mas mundial, né?
O filme é uma das produções mais caras da época, né? E o estúdio, Toho, ele quase faliu, gastou 2 milhões de dólares com a produção. E a filmagem teve momentos que precisou ser pausadas, porque ultrapassou o orçamento, né, que tinha no momento. Questão de estrutura, cavalo, essas coisas, o Kurosawa teve que se virar um pouco porque, para as batalhas finais, né? Porque não tinha dinheiro para arcar com algumas despesas, né? E o filme, ele seria em cores, né? Colorido, só que devido ao alto custo e também a questão estética, né? O Kurosawa acabou optando por fazer de preto e branco, que acho que deu uma beleza ainda maior para o filme, né? E na época existiam muitos filmes coloridos, como eu já tinha feito os filmes coloridos. Só que a escolha por fazer um filme preto e branco, tirando o orçamento, também veio a calhar com relação à beleza estética para o filme. Antes da guerra, né? Antes da Segunda Guerra, existia filmes de samurai, existia filme dessa temática Shambara, né, que eles chamam, que é meio como se fosse o western japonês, só que devido à guerra, houve uma grande censura com relação a esses filmes e algumas produções foram censuradas, proibidas de realizar sobre essa temática, porque filmes como esse traziam ideias, né, e filosofias que às vezes iam de encontro com a realidade lá do período de guerra, né? Então, após a guerra, da Segunda Guerra, é que essa temática retornou, e foi justamente com o filme do Samurai, o Sete Samurai, com o Kurosawa. Então, a importância desse filme também é bem importante para a cultura, para a história do Japão.
Os Sete Samurais, ele, de certa forma, ele antecipa, né? Ele é um pioneiro, eu diria, do cinema de Shambara, né? Que é o subgênero dos filmes de samurai que vai se consolidar ali a partir da década de 60, né? Depois do lançamento de Harakiri, do Kobayashi, em 62, né? A gente tem esse subgênero que se consolida, que é o gênero do Shambara, que é um subgênero de um outro estilo de filme que se tem até hoje no Japão, que é o Jidaigeki. Na verdade, são os épicos japoneses, né? São os filmes de época que se passam geralmente ali no período feudal, né? Então, esses filmes que geralmente se passavam nesse período, retratavam nesse período, eram chamados de Jidaigeki, né? E eles têm início justamente ali no cinema mudo, né? Inclusive, um dos primeiros filmes de samurai, os primeiros filmes de samurai são ali do cinema mudo, né? E esses filmes de samurai, por também, obviamente, se passarem nesse contexto do Japão feudal, né? que é o contexto no qual já os samurais historicamente fizeram parte, então eles estavam ali dentro desse gênero que é o Jidaigeki, né? Só que na década de 60 a gente tem os filmes de Shambara, né? Que é um subgênero do Jidaigeki, que são filmes de samurai, sobre samurai, porém com uma pegada mais crítica, né? Que já reflete esse clima do pós-guerra, né? E esses filmes, eu até costumo dizer que o cinema de Shambara, né? Ele é, na verdade, a nova Hollywood dos filmes de samurai, né? Porque ele traz uma proposta de desconstruir a visão romantizada que o cinema japonês trazia com relação aos samurais, né? Porque até então os filmes de samurai traziam essa visão muito romantizada dos samurais como esses guerreiros honrosos, né? Quando na verdade a realidade não era isso, né? A realidade era muito mais cínica. Os samurais eram assassinos, assassinos dos clãs, né? Que tinham o seu lado podre, tinha a corrupção, né? Tinha as matanças, não era essa realidade romantizada que os filmes traziam, né? E o cinema de Shambara vai trazer isso, né? Começando ali oficialmente no Harakiri, que já vem desconstruindo essa ideia, né? Não à toa o cinema Shambara vai trazer os filmes, geralmente ele vai escolher as suas narrativas se passando muito mais no período de transição, né, da era do Império Japonês para o período feudal, né, onde os samurais eles acabaram perdendo mais do seu reconhecimento, né? Perderam muito do seu prestígio na sociedade japonesa, né? Foi onde surgiram os ronins, né? Que são os samurais errantes, né? Eles escolhem justamente retratar esse período. Então, os Sete Samurais, já em 54, ele meio que antecipa essa visão cínica sobre o universo dos samurais, essa visão mais desconstruída sobre esse universo que o Shambara, que o subgênero do Shambara vai trazer a partir da década de 60. Então, ele já começa inovando também, sendo pioneiro nesse sentido.
Ah, tá. Até me esclareceu bastante coisa. Eu não conhecia o subgênero tão bem, assim. E a forma que você está me trazendo, ele me parece muito o que aconteceu com o Western, né, nos Estados Unidos, né? O Western revisionista, mais ou menos isso, né? É uma revisão, outro olhar, dessa vez um pouco mais maduro e crítico. Não? Seria mais ou menos isso?
Isso. Apesar da gente ter filmes que trazem esse olhar mais crítico e mais cínico sobre os samurais, já ali no cinema mudo, a gente tem alguns filmes que já apontam para esse olhar, né? Mas o subgênero vai se consolidar mesmo na década de 60. Mas é esse revisionismo mesmo, né? E você falou aí do Western, né? O cinema de samurai, ele é um gênero totalmente influenciado pelo faroeste americano, né? Pelo Western, né?
Não só pelo filme, mas por essa antropofagia da coisa, né? Porque é um subgênero que ele incorpora muito da identidade japonesa, né? Não é só copiar a estrutura do Western norte-americano, não.
E depois vai influenciar.
A Vivi falou da questão do orçamento do filme ter extrapolado, né? Coisa que é visível, que é um filme caro, assim, porque é um filme que esse investimento você nota pela qualidade, né, do filme, né? A sequência final na chuva, acho aquilo incrível, assim. É um feito técnico absurdo. Com certeza foi um filme errado. Mas será que também não tem a ver com o fato da Toho estar fazendo outro filme também com uma proporção mais cara, como o Godzilla, no mesmo ano? Que aí fica mais difícil, né? Para uma produtora conseguir lançar assim, dois filmes com um orçamento alto.
Pode ser também.
E o ator que faz o líder, né, dos samurais, ele também tá no Godzilla, né? Ele já aproveita o ator para atuar também em outro filme.
Takashi Shimura, grande ator.
Ele também tá no Viver, né? Ele é o protagonista do Viver.
Trabalhou muito com o Kurosawa. Ele tá no Rashomon, tá no Viver, tá no Cão Danado, tá em vários filmes. Mas é interessante, né? E essa coisa da influência do faroeste também é interessante, porque o Kurosawa, né, ele é chamado de o mais ocidental dos orientais, né, dos cineastas orientais, né? Justamente porque ele era dos cineastas japoneses e orientais, era o que mais tinha influência do cinema americano, né? Isso fica nítido quando a gente analisa toda a obra do Kurosawa, né? Ele bebia muito tinha muita influência do cinema americano, né? E os seus filmes de samurai, né, são um exemplo disso, né? Lembrando, para quem não conhece, o Sete Samurais não é o único filme do gênero que o Kurosawa fez, né? Ele fez diversos outros, né? Fez o Plano Manchado de Sangue, que não deixa de ser também sobre samurai, né? O Yojimbo é um dos mais famosos também, que influenciou o Sérgio Leone, né, na sua trilogia dos dólares, né? Ou A Fortaleza Escondida,
que influenciou
nada mais nada menos do que Star Wars, né? Então, é um diretor aí que foi influenciado pelo cinema americano, hollywoodiano, e influenciou depois, posteriormente, esse mesmo cinema, né? Porque, inclusive, falando em Star Wars, o próprio Sete Samurais também serviu, além do Fortaleza Escondida, os Sete Samurais também é uma influência, né, na franquia.
Ô, Pablo, vou falar nisso.
Pablo.
Jorge Lucas copiou até a coçadinha da cabeça do líder lá do samurai. O Yoda faz a mesma coçadinha na cabeça.
Coçadinha na cabeça, a transição de uma cena para outra, né, com aquela a cena rolando pro lado.
As cortinas, né? Essa transição ele copiou descarado, assim. Mas ele sempre. Mas o legal é que o George Lucas, ele não é aquele cara que copiou e tentou fingir que não estava acontecendo nada, né? Ele sempre falou isso declarado, assim. Ele sempre foi apaixonado pelo cinema oriental, principalmente do Kurosawa. Então, depois ele produziu o Sonhos, né, se eu não me engano. Também sempre divulgou o cinema, ajudou a restaurar algumas obras. Então, acho muito legal, assim. Agora, do Sérgio Leone, você foi um pouco simpático aí, dizer que ele se inspirou, né? O cara copiou na cara de pau, né? Então, que ganhou um processo.
Só fez mudar o cenário. Mas Sete Samurais, né, teve uma importância tremenda. Primeiro que foi o filme que, digamos, projetou o cinema japonês para o mundo, né? O cinema japonês passou a ser... Os olhos do mundo se voltaram para o cinema japonês após os Sete Samurais, né? Até então, nenhum outro cineasta do país tinha conseguido uma projeção nesse nível, né? O filme, inclusive, foi indicado ao Oscar, né? Eu não lembro se ele foi indicado somente em categorias técnicas, se não me engano, né? Foi melhor direção de arte e melhor figurino, né? Então, absurdo, né?
Foi só essas duas indicações. Mas ganhou o Leão de Prata no Festival de Veneza.
Isso. E foi indicado também no BAFTA.
Né? Foi a melhor ator, dos melhores atores estrangeiros, né? Que
era melhor ator, melhor filme. Isso. E nos Estados Unidos, quando ele foi exibido, nos Estados Unidos e na Europa, ele foi exibido numa versão bem reduzida. Foi numa versão de 2 horas e 20 de duração. Né? Em comparação às 3 horas e 25 que ele tem, né? Ele foi exibido praticamente com mais de uma hora a menos, né, de duração.
Nossa, e dava para compreender o filme? Porque na minha percepção é um filme de mais de 3 horas, mas que não se deve se tirar nada, assim. Acho que ele é redondo, né? Até que eu não acho ele um filme cansativo, acho que a montagem dele é muito boa.
Sim. A gente vai falar sobre isso, ele não tem o que você tirar dele, né? O tempo dele tá todo muito bem ocupado, né? Eu realmente queria assistir essa versão porque eu realmente não sei como é que foi. Talvez por isso que o filme não tenha conseguido outras indicações no Oscar, né? Porque se a versão que eles avaliaram foi essa, então pode ser que se justifique, né?
Isso daí é igual aquele absurdo que fizeram com Era Uma Vez na América, né? Porque é um dos meus filmes favoritos. E eu nunca entendia porque eu Era Uma Vez na América não foi indicado a nada. Como esse filme pode ter passado em branco pelo Oscar? Até descobri que quando ele foi lançado com a duração menor e em ordem cronológica, tirando toda a lógica do filme.
E, além do filme dar essa projeção, né, ao cinema japonês, ele também acabou servindo de referência para muitos outros filmes e cineastas, né, ao longo das décadas, né? Porque a estrutura narrativa do filme, né, o jeito que dele construir a sua narrativa de aventura, né, é algo que acabou sendo utilizado principalmente por Hollywood, né, nos blockbusters, né, foi muito utilizado até hoje, né, até os dias de hoje a gente encontra essa dinâmica narrativa que o Sete Samurais trouxe, né. Eu citei aqui do Star Wars, que é o principal exemplo, né, que bebe muito da estrutura narrativa, tanto de Sete Samurais quanto de Fortaleza Escondida, né. Além, é claro, dos derivados, né, das refilmagens que o filme ganhou, as adaptações, né, que teve aí, né, sendo a mais famosa delas, o Faroeste, né? O filme foi influenciado pelo Faroeste e acabou gerando uma refilmagem no gênero que o influenciou, né? A refilmagem aí em Faroeste, versão Faroeste, que é Sete Homens e um Destino, de 1960, né? Que é um dos raros casos onde a refilmagem, né, também é um grande filme, né? É um grande faroeste.
Gosto demais. E até cresceu nessa revisão, quando revi o filme, né? Porque, poxa, tem algumas coisas ali que eles fazem que eu acho bem interessante. Até mesmo os personagens, né, eles não são exatamente os mesmos. É, tô que existe personagens ali que carrega a personalidade de dois personagens do filme do Kurosawa e tal. Então ele ressignifica, né? E ao mesmo tempo é o mesmo filme. Você vê a mesma história, com os mesmos momentos, assim, mas ele também é um filme com vida própria. Eu acho um remake bem digno e honesto.
Ainda faz um final com um romance feliz, né? Um final de romance feliz, casal. No final não acontece como no do Kurosawa, né? Que o cara prefere seguir a honra de ser um samurai e vai embora. Enquanto nessa outra filmagem a história toma outros rumos.
É Hollywood, né? Hollywood. Hollywood, década de 60. Mas não foi só Sete Homens em Destino, né? Também a gente teve aí, até em animação, né? Teve aí a Pixar também adaptou os Sete Samurais ali, né? No Vida de Inseto, de 99, né? Se não me engano, Vida de Inseto, é 98. Que praticamente uma refilmagem, versão, animação, né, dos Sete Samurais. Porque toda a estrutura narrativa do filme é a dos Sete Samurais, né? E a gente já até falou sobre o filme no nosso segundo episódio do podcast, que foi sobre a Pixar, né? É um dos filmes que eu mais gosto da Pixar. Acho super divertido.
Tem também. Adventure, né? Adventure também tem um pouco disso, de influência, os Vingadores. Porque é um grupo de pessoas que se reúnem, justiceiros, para tentar salvar um povo oprimido. De uma ameaça maior. Tem um pouco aí ainda de Sete Samurais.
Tem muito. E fica a dica também, né, para o público aí, quem quiser, na Netflix está disponível também, tem um anime, né, chamado Samurai 7, né, que é uma refilmagem de Sete Samurais, só que numa versão futurista, né? Uma versão distópica aí, dessa história, né? Então, quem quiser conferir, são 26 episódios que estão disponíveis na Netflix. Tá? É legal, vale a pena.
Sobre esse... comentar, Paco, que é impressionante como os Sete Samurais conseguiu influenciar de tantas maneiras, né? A sétima arte, passados 70 anos, né? Os formatos, os gêneros, né? Que desde de filmes, vamos dizer, entre aspas, mais sérios, até filmes que a gente sequer poderia imaginar que seriam influenciados como uma animação, né? Então, acho que acho que deve muito à própria universalidade, né? Da maneira como o filme trata, né? Essa temática. É, ele parte desse princípio. Se não quero adentrar no filme, não, na análise do filme, não. Só quero dizer que é como esses elementos que permeiam a historicidade do cinema, né? Como o Kurosawa conseguiu fazer disso o elemento-chave do seu filme e que isso, por sua vez, propiciou que o filme também pudesse servir de influência para outras obras e vai servir com muitas outras ainda de forma temporal e a geográfica.
Isso, Léo. Isso é algo interessante, porque o Kurosawa, ele tinha essa característica, né? Por isso que, como ele tinha bastante influência do cinema ocidental, né? E ele trazia muito isso para a sua linguagem, né? Para a linguagem dos seus filmes, né? Então, os seus filmes acabam sendo filmes mais acessíveis para nós ocidentais, né? É diferente quando a gente assiste um filme do Ozu, né? Onde toda a linguagem estética dele é uma linguagem que adapta a cultura japonesa, né? E o Kurosawa optava por trazer uma linguagem mais, eu não sei nem se universal, mas ocidental, né? Que aí acabava dando esse ar, né, de algo mais para todos, né? Mais acessível, porque a gente está acostumado com essa linguagem, né? Mas ele consegue sim. Para além dessa linguagem de influência mais ocidental, eu concordo que ele consegue sim trazer elementos, né, mais universais, entre aspas, né, que conseguem dialogar com diferentes partes do mundo, né? Então é fácil você compreender a mensagem central, a temática central do filme, né? Então ele conseguia fazer isso muito bem. Especificamente sobre o filme, né? Vamos analisar ele aqui, né? E já o Felipe lembrou aí, né? Mas para quem não sabe, Os Sete Samurais é um dos meus filmes favoritos da vida, né? Assim, eu coloco ali ele no meu top 10, né, de todos os tempos, né? É um filme que eu amo, assim, amo de muito, assim, né? Já vi diversas vezes, né? Sou apaixonado, né? É o meu Kurosawa favorito, né? Bom, mas vamos lá falar especificamente dessa obra, né, que está completando 70 anos, uma data aí bem significativa, né, para a gente estar falando desse filme. E aí, gente, quero deixar a bola primeiro com vocês, porque se deixar comigo eu vou monopolizar a fala. Então, quero que vocês iniciem aí falando o que é que vocês já destacam de início sobre Os Sete Samurais.
Ah, pode ser. A abertura em si, né, que é aquela tela escura e a gente vai escutando os tambores, né, a música ali da trilha sonora, já nos preparando para algo conturbado, né, algo que não é pacífico, né, porque o som dos tambores é como se anunciasse uma guerra de imediato. Então a gente vai sendo inserido na história. E de imediato a gente já se depara com os invasores, né, os bandidos, e eles passando ali pela região, né, como se fosse já para mostrar qual vai ser o enredo em si, né, do que a gente tem que se preparar, que o espectador tem que se preparar durante o filme, né, que é aquela ameaça iminente que fica ali rondando o tempo todo. Então, acho que essa introdução é bem interessante. E tem a questão da fotografia, né, que é muito linda, a sombra, né, a luz ali mostrando no horizonte o inimigo, né, chegando, se aproximando. É muito lindo.
Essa introdução, principalmente dos bandidos, né, me fez remeter a O Cangaceiro, né, que é de um ano antes, né? A apresentação dos cangaceiros ali no início, o plano inicial, né, do filme, e aí o Kurosawa faz também semelhante, né, um ano depois, né? Então, será que o Kurosawa assistiu O Cangaceiro?
Pode ser. Eu também tive essa mesma impressão quando eu comecei a assistir. Eu falei, poxa, eu vi isso em algum lugar recentemente, né? Porque a gente gravou sobre O Cangaceiro no ano passado. Aí depois eu lembrei, ah, tá, O Cangaceiro. E parece que tem influência assim, Pablo. Uma coisa que eu gosto nessa introdução é que o filme não perde tempo, né? Ele já diz ele já apresenta o problema, a situação, assim, muito rápido. Normalmente isso acontece muito no desenvolvimento dos filmes, né? Normalmente eles apresentam uma situação, depois apresentam um problema, mas não, esse apresenta logo de cara. É a primeira informação que a gente tem no filme.
E é interessante porque isso acaba aumentando, isso acaba gerando um engajamento maior do espectador, né? Porque o filme ele é longo, ele tem 3 horas e meia praticamente, né? E aí, quando ele já apresenta esse problema, já nos primeiros minutos, né? A primeira hora, por exemplo, que poderia ficar mais maçante, né, que é a procura deles, né, pelos samurais, né, ali no povoado, né, isso gera até um certo suspense, uma apreensão por parte do espectador, né, cada dificuldade que eles passam em não conseguir a ajuda, em não conseguir ninguém que os ajude, né? Então eles já, ao estabelecer já de início esse problema, ele já gera um engajamento maior, né, que poderia ser prejudicado se ele demorasse um pouco mais para apresentar, né?
A ambientação do filme, né? É incrível, né? Desde os primeiros minutos, né? Você já se sente transportado para uma outra era, né? Que o filme se passa ali por volta do século XVI, né? Final do século XVI, 1500 e pouco. Se a gente pegar um paralelo, o Brasil ainda estava começando como país, entre aspas, né? Como colônia de Portugal, né, naquela época. E, assim, o Japão, pelo período feudal, né, esse período que os samurais eles ocupavam esse centro do poder, né, na época do Shogunato, né? Chamado Shogunato. E você já desde cara, você percebe essa ambientação social, os agricultores, o ambiente, tudo muito minucioso, a própria caracterização desses personagens, né? Dos samurais que vão sendo apresentados ali, né? Acho de uma felicidade tremenda, sabe? E imaginar que na época o Kurosawa, ele não tinha tanto acesso assim a livros, a conhecimentos como a gente tem hoje em dia. Chegar hoje, fazer, botar na mão do produtor de Hollywood, reconstituir aí o Japão feudal do século XVI, né? Muito fácil. Tem muita fonte aí para. Mas naquela época o conhecimento era mais limitado, era mais difícil de ter esse olhar para a direção de arte. Então acho que os Sete Samurais, assim, tá no meu top 3, assim, de direção de arte de filmes históricos, assim. Incrível, incrível.
É, eu não sei se no Japão ele não teria essas informações, né? Porque eles têm uma tradição muito grande, né? Nessa coisa de preservação, né? Da história, né?
Sim. A minuciosidade da coisa, sabe? Ele tem um cuidado muito grande nos detalhes, em tudo, sabe? Em nenhum momento eu tive a questão da descrença daquele universo, sabe? Daquele mundo que foi reconstruído.
Uhum. Mas eu concordo que ele consegue trazer uma ambientação muito boa, né? Assim, é uma ambientação que até lembra o neorrealismo, né? Em certa forma. Embora ele não seja, ele não traga um realismo de fato, né? Até porque as atuações, né, elas adotam um outro tom, né? Mas ele consegue criar uma ambientação muito boa, né? E uma coisa que eu gosto muito é como ele consegue dar naturalidade àquele universo, àquelas pessoas, né? Até quando você tem atuações exageradas, entre aspas, né? Mas é a proposta, ela não soa artificial, não soa algo fake, né? É tudo muito orgânico, né? Você acredita mesmo que aquelas pessoas são camponeses, são lavradores, você acredita que naquele ambiente daquela cidade, né, degradada, né? Você realmente consegue comprar aquele universo que ele está apresentando como algo verossímil, né? Então, eu acho um trabalho, concordo com você, Léo, um trabalho de design de produção, né, de construção de universo também, muito bom.
Mas eu quero corrigir uma informação aqui para o nosso público, que, na verdade, o Shogunato, ele foi um pouquinho depois, duas décadas depois da época dos Sete Samurais. O Shogunato, no Japão, o Shogunato Tokugawa, ele passou a ser exercido a partir de 1603, durou até o século XIX. O Sete Samurais se passa um pouco antes do Shogunato.
Eu gosto muito dessa atenção que ele coloca, que ele dá, né, para a primeira parte do filme, que é montar a equipe. Eu não sei se isso era comum na época, né? Hoje em dia a gente já consegue ver mais filmes assim. A Vivica citou mais cedo Os Vingadores, tem um pouco disso, né? Até mesmo aqueles filmes de assalto, a primeira parte sempre costuma ser para dar uma atenção na construção dos personagens que vão compor a equipe, para a gente entender a habilidade de cada um, né? E eu não sei se antes do Sete Samurais já teve algum filme que tenha essa mesma característica, mas eu sei que nos Sete Samurais ele faz isso muito bem, porque essa primeira hora nos apresenta os personagens que vamos acompanhar, nos dá tempo de compreender um pouco como funciona eles, claro que ainda desenvolve mais depois que eles chegam na aldeia, e isso faz com que a gente fique próximo e sinta cada um que a gente vai perdendo no decorrer do filme, né?
Ele divide o filme muito bem delimitado, né? Você tem a primeira hora, que é essa apresentação, né, dos personagens, essa busca, né, por esses samurais, né? Depois você tem a segunda hora, né, que é a preparação para o combate, né? A chegada na aldeia, no povoado, né? E a preparação para para a guerra, né? E o terceiro, que é o confronto, né? A resolução do conflito central. Então, aí ele delimita muito bem a narrativa, né? Nesses três momentos, né?
Aí vocês falaram sobre os personagens, né? Essa parte humanizada que o Kurosawa trouxe, né, para o filme, essa ambientação. O Léo falou sobre o design de produção, que é muito bom, que realmente remete àquele ambiente, né, de uma população desesperada, né, de um ambiente de estrutura mesmo, de cabanas, de casebres, e até mesmo parte da cidade, né, a parte mais periférica, eles vão para poder encontrar pessoas que, como o ancião falou, né, procure samurais que estejam passando fome. Então, realmente, eles vão para a área da cidade mais periférica, né, lá do Japão, atrás desse samurai. E, realmente, o ambiente traz muito disso, né? Tem um ambiente de pessoas marginalizadas, né? Outras que parecem ser bêbadas. Então, é bem interessante essa estrutura que o Kurosawa consegue trazer para a gente. E, realmente, ver a semelhança, né, que ele traz para a realidade, para quem assiste, e realmente confiar na história que ele está querendo trazer, né? E é interessante o personagem, né, que ele usa como se fosse uma ponte entre os dois mundos, né? Entre os samurais e aqueles que são que estão no desespero, no caso, que são os aldeões, né? Que é o personagem que mais se aproxima deles é aquele que o Kikuchiyo, que é o bêbado, que é o que não é um samurai, que ele quer ser um samurai de qualquer jeito, que é o personagem mais cômico entre os sete, né? Enquanto a gente, ao longo da história, vai entendendo porque ele é daquele jeito, porque ele é bruto, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão de humanidade dele, né? Que ele se aproxima mais com os aldeões também, porque ele também é alguém que foi dali, daquela passou pela situação de ter sido um órfão, né? Que ele no final mostra ele segurando a criança, e ele disse que ele era como aquela criança, que alguém foi lá, saqueou, matou a família, e ele ficou como um órfão. E como a gente julga aquele personagem, porque ele é o mais canastrão, o mais fanfarrão entre os samurais, que segue um código, né, de conduta, de moral, de honra. E ele quer ser um samurai, só que ele faz tudo errado, assim, tudo o contrário, né, do que seria uma postura de samurai, e como ele se transforma, né, ao longo do filme. E dentro ali é o que a gente mais vê tão explicitamente, né, diante da população, que mais a gente vê momentos de honra mesmo, de conduta, de herói, né? Ele vai mostrando isso ao longo do filme, a mudança dele. É interessante como um personagem que a gente, assim, não vê ele como propriamente um samurai, mas ele se transforma em um samurai ao longo do filme.
E ele é outside do outside, né, Vivi? Porque aqueles samurais do filme, seis demais, eles já são, tipo, não tem muito prestígio, né? Tanto é que eles são cooptados numa situação muito difícil, né? De passar fome, de estar dificuldade financeira, enfim. E o Kikuchiyo, ele lembra um pouco a lógica que o Rian Johnson adotou nos últimos Jedi, né? O filme 8 do Star Wars. O Rian Johnson, ele mostra que o Jedi, ele pode ser outra pessoa, né? Qualquer pessoa pode ser um Jedi. E aqui o Kurosawa traz um roteiro muito ousado de mostrar que aquela mística em torno do samurai, né, daquele que tem que ter a honra, tem que ter toda uma tradição que vem de família, tudo. Mas o Kikuchiyo não tinha berço, né? Ele não tinha um berço de guerreiro, não tinha esse berço, esse ethos de a serviço de alguém, né, de prestar o serviço da proteção, da oferecer a vida. E o Kikuchiyo quebra essa lógica e ele, como você disse, ele vai se transformando, ele vai sendo moldado como esse samurai, como essa pessoa que está disposta até a dar a vida por outra pessoa.
É como se o Kurosawa tivesse colocado em cada um daqueles sete, né? Os sete mandamentos, como eu poderia dizer, da própria conduta do samurai, né? Que eles têm uma regra, são 7 regras que um samurai deve cumprir, né? Deve ter honra, deve ser justo, respeitoso, corajoso, ter compaixão, ser honesto, ser leal. Então, cada um daqueles personagens, eles têm um pouco dessa característica, né? E no final, o Kyushiro, ele consegue reunir todas essas. É muito interessante isso.
O código do Bushido.
O judô parece que algumas artes marciais seguem esse código, né? Entre elas tem o judô também.
E o Kurosawa, interessante, né, Pablo? Porque o Kurosawa em nenhum momento é expositivo, né, no filme. Em nenhum momento ele mete o dedo na cara do espectador para dizer, olha, isso aqui é o código do Bushido. Tem que seguir isso aqui, não. Ele vai expondo a partir daquilo que é mostrado, aquilo que vai sendo tecido enquanto narrativo do filme. Né?
Inclusive na própria construção do roteiro, né? Como todo bom roteirista, né? Ele junto com o roteirista, que eu esqueci agora o nome, eles criaram um perfil, né, para cada um dos personagens, né, com uma história, né, cada um com sua história, com um passado, né, com motivações, né, ainda que nem todos esses elementos estejam no filme, né, ainda que nem tudo isso tenha ido para o filme, mas os personagens tinham todo esse histórico, tinham esse perfil traçado, né, que ajudava também na própria construção das atuações, né, do comportamento dos personagens, da narrativa, né? E isso é um elemento muito importante na construção de um bom roteiro, né? Mas falando do Kikuchiyo, já adianta aí uma questão com relação às atuações, né? Porra, o Toshirô Mifune, que é um puta ator, né? O Robert De Niro do Kurosawa, o Toshirô Mifune, mano, ele tá do caralho nesse filme aqui, né? Ele era foda, mas nesse filme aqui, puta merda, ele tá hipnotizante. Ele traz uma atuação animalesca, né? Ele traz trejeitos animalescos, né, pra atuação dele. Ele grunhe, ele tem coisa como se fosse um bicho, né? Que é esse cara mesmo, esse bicho do mato mesmo, né? Que foi criado, né, a Deus dará, né? É um sobrevivente, né? E ele fala muito com o corpo, né? O corpo fala muito. E isso é outra característica que me agrada muito em Os Sete Samurais, que me encanta, que é como os corpos falam, né? A expressividade corporal, né, dos personagens, né, em cena, criam juntamente com a movimentação de câmera, com a construção do quadro, né, tudo isso cria uma imagética maravilhosa, né, e os personagens falam muito com o corpo. E o Kikuchiyo, então, meu Deus do céu, é algo soberbo, assim, soberbo que ele faz, né, toda a expressividade dele, né, eu acho uma atuação sensacional, sensacional, assim, personagem, e é o personagem mais bem desenvolvido da narrativa, né, ele é o grande personagem, né, do filme, tanto é que é quem mais a gente sente quando, pelo menos no meu caso, né, quando morre, né, lá no final, mas é incrível, incrível, assim, um personagem maravilhoso.
Ele lembra um pouco um anime, né, porque aquela espada dele é maior do que tudo, o jeito dele fala, lembra muito um anime.
Todo o elenco tá ótimo, né, o Takashi Shimura, né, como o samurai líder lá, né, com toda aquela postura, digamos, mais sábia, né, todos eles estão bem, né? Tem o engraçadinho lá, que corta lenha, né? Então, todos eles estão... E mesmo que ele nem todos eles sejam bem desenvolvidos, mas todos têm o seu momento, né?
Eu gosto muito do Mifune nessa atuação, porque é um personagem que ele é muita coisa, né? Ele é o alívio cômico, mas ao mesmo tempo a gente... Ele tem alguns dos momentos mais emocionantes do filme, assim. Sem contar que, como você falou, a morte dele é a mais sentida. E esse comportamento animalesco dele, reativo, no início eu demorei um pouco a entender qual era do personagem, assim, eu até achei, pô, tá um pouco exagerado, mas depois que eu fui pegando, eu compreendi a proposta e vi que, poxa, era uma puta atuação, essa atuação corporal, é um cara imprevisível, ao mesmo tempo com um bom coração, mesmo que ele não seja culto igual os outros, sábio, ele do seu jeito ele faz ótimas ações, então é um cara também que sabe se virar sozinho, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa que vai compreender lá a questão das pessoas da aldeia, né, daquele povo, ele entende aquelas pessoas, né, até porque ele veio de uma família humilde também, então quando eles chegam na cidade não são recebidos por ninguém, aí ele vai e toca aquele sino. Cara, aquilo é incrível, né? Todo mundo sai correndo pensando que era um ataque. Aí ele vai dar um
Cara, cena é
discurso, né?
maravilhosa.
Mesmo sendo alguém bruto, assim, ignorante, ele dá um discurso que, poxa, é incrível, assim. É a hora que exatamente que agora ele faz parte do lado do grupo dos sete samurais, não tem como, né? É a hora que ele é aceito, assim, é incrível.
Sim, maravilhoso, maravilhoso. E falando dessa questão do que vocês estavam falando, né, sobre essa coisa do samurai, né, do código do samurai, né, deles, né, dessa coisa de manter a honra, né, que o Léo trouxe, né, que eles têm essa coisa moral, né, só que acaba estando ali numa situação, né, bem precária, estão passando fome, aceitam um serviço simplesmente para ter o que comer, né? Isso também é algo que a gente vai ver muito no, nos filmes de Shambara, né? Essa situação, esses samurais que onde a honra ela é posta em xeque, né? Onde você tem onde o contexto social acaba afetando mais, né? No cinema de samurai de Shambara, você tem essa reflexão mais crítica, né? Trazendo mais a questão social, né? Trazendo essa reflexão onde o que é mais digno, na verdade, são as suas ações com relação à realidade objetiva, à realidade social, e não a esse código moral, não a sua honra, né? Até porque essa honra, ela vai ser muito relativa, né? Ela vai envolver questões elitistas, ela vai envolver questões de classe, né? O Harakiri, por exemplo, né? Ele traz muito isso, né? E os Sete Samurais já antecipa muito disso. Você tem esses samurais que tem todo esse código de honra, e você tem o Kikuchiyo, né? Que é esse cara que nem samurai é, né? Que vive ali sobrevivendo, né? Se vira do jeito dele, onde moralidade para ele é aquilo que não faz muito sentido, né? O que é certo para ele é o que vai dar, é que vai conseguir fazer com que ele sobreviva. Né? Não importa o que é que a moral diz sobre isso, né? Não importa o que a honra diz sobre isso, né? O que importa é que ele vai sobreviver, né? E esses samurais acabam sendo colocados nessa situação também, que até por conta do período em que eles estão, o período histórico, social em que eles estão, né? Desse fim dos clãs, né? Onde muitos deles são jogados na rua porque não estão mais, não tem mais um senhor para servir e acabam se tornando ronins, né? Errantes, né? Tendo que se virar para conseguir o que comer, como a gente tem o samurai lá que está cortando lenha para conseguir um café da manhã. Essa desconstrução dessa ideia do samurai honroso, né? Do samurai com todo esse código moral que onde ele não vai fazer certas coisas por conta da honra, né? Isso cai por terra nesses filmes, né? Nos Sete Samurais a gente tem muito isso, né? É onde as condições materiais, né, da realidade material, objetiva, social, né, acabam falando mais alto, né, e afetando o comportamento desses personagens. Isso se reflete muito naquela cena, né, aquela cena que é até emocionante, né, onde o Kikuchiyo, que é onde a gente descobre que ele também veio, né, ele também era um aldeão, né? Ele também veio de uma família de camponeses. Aí ele acha as armas, né, que os camponeses guardavam dos samurais mortos, né? E ele leva lá todo achando que os caras vão achar bom. E aí os caras ficam putos, né? Porque aquilo ali foi tirado de samurais mortos, né? E tal, e aquilo não é honroso, né? E aí ele joga na cara dos caras, né? Por quê? Mas o que é que vocês esperavam dos aldeões? O que é que vocês esperavam que eles fizessem, né? Passaram a vida sendo atacados, tendo suas mulheres estupradas, né? Sendo mortos, roubados, né? E por quem? Por vocês, samurais. E aí vocês queriam que eles fizessem o quê? E aí os caras verem que toda aquela honra deles, toda aquela ideia deles moral, diante dessa realidade objetiva, diante dessa realidade concreta, material, né, acaba caindo por terra, né? E eu acho isso foda, né? Esse olhar crítico, social, né, que o Kurosawa traz aqui, que é algo que ele vai trazer na sua filmografia inteira, inclusive, mas aqui em Sete Samurais isso é bem nítido, assim. Eu acho isso foda.
E ao mesmo tempo, esses samurais, né, que ali já eram Ronin, né? Eram Ronins. O próprio Ganbei, né? Do
principal, né? O samurai, né? Do Takashi Shimura. Ele disse, eu sou um Ronin. Todos aqueles personagens, uns de uma forma, outros de outra, obviamente, né? Com uma gradação, mas eles carregavam consigo a melancolia. O Ronin, né? Esse samurai sem honra, sem glamour, ele, além de não ter o Daimyo, não ter um senhor para chamar de seu, ele também não podia dar fim àquele sofrimento dele. Ele não podia praticar o seppuku, né? Que era o ato de tirar a própria vida, né? Suicidar-se, né? Então, eles estavam impedidos disso e carregavam isso, andavam errantes, Pablo, como tu falasse aí, tristes, né? Melancólicos e tendo que viver estando mortos, né? Porque eles, por dentro eles estavam mortos. Então, eu acho muito interessante como o Kurosawa trabalha esses elementos também de ordem subjetiva, sabe? Você vê no semblante dos atores, eles incorporam essa ideia desses samurais em decadência, esses samurais, ser uma amplitude de possibilidades de curso de suas vidas.
É, sobre essa cena que eu falei do Kikuchiyo com os samurais, desse diálogo, essa cena ela é melhor compreendida, né, essa informação ela é melhor compreendida, o diálogo, né, quando a gente sabe desse contexto histórico, né, quando a gente conhece esse contexto histórico e a gente sabe quem os samurais eram antes disso, né, quando a gente sabe que eles estavam, por exemplo, no lugar daqueles bandidos que invadem o povoado, né, onde eles, quando estavam sob serviço, servindo os seus senhores, né? Eles agiam da mesma forma, né? Em nome dos seus clãs, né? Então, eu acho que essa informação, quando o público tem essa informação, eu acho que dá para compreender, né, mais adequadamente tudo. Essa cena acaba tendo uma compreensão melhor, assim.
E isso também explica porque o povo daquela aldeia, eles tinham medo do samurai. Eles precisavam deles, contratados, mas tinham medo. Escondiam suas mulheres para serem violentadas. Não foram receber porque eles estavam com medo. Porque até a interpretação deles de samurai é algo negativo. Não é? Eles precisavam naquela situação para combater os saqueadores que iam voltar, né? Passaram ali por cima e depois eles iam voltar. Precisavam, então, por isso, contratar aqueles samurais. Mas, em momento algum, eles tinham confiança neles.
Exato, exato. Porque o histórico que eles têm com os samurais não é nada bom. Tanto é que o ancião do povo, ele orienta eles a irem atrás de samurais famintos, né? Não qualquer samurai, né? Ele até fala, né, até os ursos saem das montanhas, né, quando estão com fome, né?
Além dessa desconfiança que os trabalhadores rurais tinham com relações morais, tinha o fato também de eles estarem abrindo mão do pouco que eles tinham, porque a forma de pagamento aqueles homens, aqueles samurais, era garantir as três refeições dele. diárias. A gente tem até uma cena que eu achei muito forte, assim, me emocionou, foi dos menininhos, né? Passando fome, né? Não tendo uma porção de arroz para comer, enquanto que os samurais estavam lá com os seus potinhos, né? Ao fim do dia. E aí eles caem em si, né? E repartem, né? O arroz com as crianças. Eu achei aquele muito bonito, sabe? Muito forte.
E é tão simbólico, né? Que os únicos que saem vitoriosos dessa história toda, e ainda assim uma vitória agridoce, né? São os camponeses, né? São o povo mais humilde, né? Acho isso muito simbólico. E traz também, né, outra temática, que era uma temática cara para o Kurosawa, né, que ele vai abordar praticamente toda a sua filmografia, que é a temática sobre a guerra. Né? O Kurosawa ele era um assumido anti-guerra, né? Ele era um pacifista, né, e ele abordou o tema da guerra várias vezes, né, até porque ele tinha todo o trauma por conta de Hiroshima e Nagasaki, né, que ele vai também... É algo que vai assombrar ele por toda a vida. Então, ele traz também essa discussão sobre a guerra, né? Sobre os impactos da guerra e que numa guerra, vitória é algo complicado, né? da gente falar. Né? Então, a gente tem lá... E é interessante que quem acaba saindo e se considerando derrotado, além dos bandidos, também são os samurais. Também são esses que um dia também oprimiram, né, aquelas pessoas. Eu acho isso muito significativo, né? E encerrar o filme com os samurais nessa melancolia, né, que você trouxe, Léo, né? Esse sentimento de mesmo tendo vencido, mas o sentimento não é esse, né? É um sentimento de derrota, né? É um sentimento de que, né, eles praticamente estão obsoletos, né? Enquanto o povo, os camponeses, vão continuar ali, estação após estação, plantando, colhendo, né? Vão estar sempre seguindo e resistindo, né?
Perdemos de novo. Quem vence são os aldeãos, não nós. É muito interessante mesmo, marcante essa frase dele.
E o Felipe trouxe aí a questão de que eles escondem, né, as mulheres com medo dos samurais. O filme também tem isso, né? Ele também ainda consegue abordar essa questão do machismo, né, de como as mulheres eram vistas, né, e encaradas, né, naquele contexto, né? Tem toda aquela subtrama do Katsushiro, né, com a Shino, a filha lá do aldeão, que esconde ela, que corta o cabelo dela à força, né, para ela se parecer com um menino. Então, o filme já discute essas questões, né? Tem toda a subtrama lá do outro aldeão, que a mulher foi sequestrada pelos bandidos, né? E sendo forçada a virar uma escrava sexual, né? Que é uma cena bem forte, inclusive. Então, o filme, né, em meio a essa trama maior, a essas temáticas maiores, ele insere essas discussões também, até ousadas para a época, né?
Pô, essa cena do celeiro pegando fogo que ela entra, porra, acho incrível, incrível, assim, desde a construção até o final, assim, como ela morre de vergonha, né? Embora ela seja uma vítima, mas ela morre de vergonha. Ela não consegue ver o marido mais. Acho muito, muito belíssimo, assim, esses momentos. O filme tem vários desses momentos dela, assim. O Léo trouxe esse deles dividindo a comida para as crianças, né? Acho, assim, é um filme que ele carrega muitos gêneros, né? É uma aventura, é um drama histórico, tem momentos de humor. E também tem esses momentos que é poético, assim. Ele constrói de forma poética. Principalmente, eu acho que, definitivamente, é o final, que tem uma poesia... seja da forma que o personagem diz esse discurso final, ou seja do enquadramento dos samurais mortos dentro do plano lá, lá no fundo, com os samurais que sobreviveram na frente. Acho que o Kurosawa ele é muito feliz em todas as escolhas que são feitas nesse filme. Como eu disse, eu acho que são 3 horas e 26 minutos, por aí, que não tem que tirar, tá tudo. Tudo tem que se manter, porque é tudo bem colocado, bem construído. Tá perfeito do jeito que está.
A cena da vovó, né? Da senhorinha lá, que tá sem comer, né? Ali, Era bem, bem chocante, né? Ela também ela fica com vergonha, né, por estar recebendo comida dos samurais, né? Mas o filme tem, ele consegue mesclar muito bem, né, os gêneros, dosar os elementos da trama, né, o humor com a ação, né, com o suspense, o drama, né?
Cena na floresta, né, com o casal, que poderia parecer até boba, até não tão importante, mas assim, ele traz, né, a fotografia muito linda ali daquelas flores, levando a pureza do casal, né? Até quando ela tem uma risada histérica lá, uma risada meio estranha, mas tem toda uma carga dramática, né, ali na. Quando ela diz que ele não é um samurai. E é bem interessante. Mesmo não sendo um romance com tanta química, né? Assim, com tanto destaque. Assim, um romance bem, bem inocente mesmo. Tem sua importância dentro da trama.
E o Katsuchiro, o jovenzinho, né? Que tá ali como aprendiz de samurai. Aí é uma outra questão também que o filme traz, né? Porque você tem gente de todo tipo ali. Você tem o Kikuchiyo, que é aquela coisa louca ali, tentando, né, se achando um samurai, né? Você tem os samurais de fato. Você tem o Katsuchiro, que é esse aprendiz. Mas nele, o filme também traz uma outra discussão, né? Porque o Katsuchiro, ele é um personagem que ele vem de uma outra condição. Ele vem de uma outra classe. Né? Ele é um personagem que ele chega a falar para a menina nessa cena do bosque, né? Que ele até tem vergonha das origens dele, né? Por ele ter uma condição de vida, vindo de uma classe mais favorecida que os camponeses, né? O filme sugere que ele seja um personagem que vem de uma família, né, mais abastada, mais rica, né? E ele está se deparando com toda aquela realidade. Tanto é que é ele que dá o dinheiro escondido, né, para os camponeses quando estão lá na cidade, que eles roubam o arroz deles, né, o punhado de arroz que eles ainda tinham, e ele é quem dá para eles comprarem de volta para poder darem de pagamento, né, o arroz para os samurais, né.
Assim, eu vejo esse personagem também como meio que aventureiro, né? Ele tá querendo ser um samurai, né? Ele quer participar de uma batalha, ele nunca tinha entrado em nenhum confronto antes. Então ele tá ali também pela aventura. E a questão do romance, né? Que não é bem nem um romance, né? Algo que não chega nem a ser tão bem desenvolvido. E eu não tô falando aqui como um problema no filme. Tô falando... A relação dos dois mesmo não é tão bem desenvolvida, né? Porque parece que não é esse o foco, nem a menina depois, a própria menina depois se decepciona um pouco com ele, e ele mesmo tá muito nem aí, né? Então o filme não tem esse foco, e os personagens também, né? Nada que a gente pensa, até o contrário do filme estadunidense, que esse sim parece que quer construir um romance. Então que eles ficam juntos no final, e que é o oposto desse.
Sim, sim. E tecnicamente, gente, o que é que chama a atenção de vocês tecnicamente no filme, né?
É que o Kurosawa, ele sabe realmente usar uma câmera lenta para enaltecer os heróis, para mostrar cena assim um pouco mais violenta. Usa muito bem o recurso da câmera lenta. E não é algo que é tão explícito, né? Algo que a construção da cena, né? Da narrativa fica muito interessante, enaltece muito a linguagem cinematográfica.
O que não era algo comum, né? Porque câmera lenta naquela época era algo muito raro de se usar.
Ele filma muito bem, né? A profundidade de campo, que eu acho que nesse filme também é muito bem utilizado, até porque é um filme que só com o protagonista a gente já tem 7 pessoas, sem contar outros personagens que vão surgindo, e ele consegue trabalhar diversos enquadramentos, onde um personagem está bem mais na frente, outro está lá atrás, e todos eles estão no foco. Ele sabe muito bem posicionar os personagens, ao qual, num momento algum, fica um na frente do outro. As cenas não são construídas de uma forma que fiquem confusa. Até mesmo a complexa sequência final, que, putz, aquilo é uma aula de cinema, porque aquilo é muito complicado. O que ele faz com a sequência da Batalha na Chuva é incrível. E aqui ele trabalha muito bem esses enquadramentos com muitas pessoas, né, dentro do quadro, e ao mesmo tempo com um uso de foco, né, o foco duplo, muito bem trabalhado, né? Coisa que provavelmente eu acho que não posso afirmar com certeza, mas acho que o De Palma bebe muito desse filme, porque o De Palma é um grande habilidoso com essa questão do foco duplo, que eu vejo que nesse filme está muito bem utilizado, assim. Então qualquer uma pessoa que goste de fazer esse tipo de enquadramento provavelmente bebe um pouco desse filme.
Felipe, para o nosso público, aulinha grátis, explique o que é essa questão do foco duplo.
Não estava preparado, mas vamos lá. É quando você tem dois personagens ou mais em ângulos diferentes, né, distâncias diferentes, mas os dois estão enquadrados com a mesma qualidade de foco, né? Porque normalmente quem está na frente ou fica visível ou fica embaçado para ele mostrar quem está atrás. Mas nesse caso, o foco duplo, ele mantém as duas pessoas focadas, mesmo em distâncias diferentes. O De Palma, como eu disse, ele faz isso em quase todos os filmes dele, né? Quando ele quer chamar atenção para um detalhe, então nós estamos vendo a pessoa da frente falar alguma coisa e a reação de quem está atrás, e os dois no foco. E esse filme, ele faz isso praticamente o filme inteiro, desde dos planos iniciais até o final. Ele trabalha muito com isso.
Exatamente.
Tem uma cena que é um bom exemplo. É aquela que a moça é agredida pelo pai, né? E vai chegando os aldeões, cercando o líder, né, dos samurais. Procura pelo olhar, encontra o jovenzinho, assim, um pouco afastado. E ele com a cabeça baixa, né? Então a câmera consegue mostrar o pessoal ao fundo e mostra ele como se fosse uma camada, em camadas, né? Mostra ao fundo a população, aí mostra o pai, mostra a moça caída, mostra o líder e mostra o rapazinho com a cabeça abaixada em sequências.
Sabe o que isso me lembra? Essa cena mesmo, né? Essa e outras me lembra, mesmo que eu sei que a influência foi outra, mas me lembra o que o Glauber faz, né, nos filmes dele. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo, ele faz muito isso, né, nessa composição de cena em espaço aberto, né, criando até essas três camadas de plano, né. Eu sei que a influência do Glauber era outra, era o teatro clássico, criando essas colunas, né, mas me lembra um pouco. E quem usa muito também da questão do foco duplo, que o Felipe falou, né, o Orson Welles também usava muito, né, essa questão do foco duplo. E além dele usar esse foco duplo, a profundidade de campo, né, ele também usa, ele consegue elaborar sentidos e simbolismos dentro do próprio plano, de um único plano. Né? A própria forma como ele posiciona os objetos e os atores em cena. Né? Então você tem, por exemplo, na cena lá no final, onde você tem os três samurais que sobreviveram, né? Aí você tem a posição em que eles estão distribuídos no plano, né? Corresponde à hierarquia deles dentro do grupo. Né? Então ele com essa própria organização dos atores em cena, ele cria esses simbolismos e esses significados dentro do plano. Acho também... É foda. E a fotografia do Asakazu Nakai, que é estupenda, assim, maravilhosa, que filma muito bem, e é um filme que é muito externas, né, o que era algo muito complicado naquela época. Filmar em externa tinha muitas dificuldades, por isso que muitos cineastas daquela época preferiam filmar em estúdio, né. Mas o cinema oriental tem muito essa coisa de filmar externa, né? E eles dominavam isso de uma forma sensacional. Como o Felipe já falou, a sequência final da Batalha na Chuva é simplesmente espetacular. Aquilo é uma das melhores coisas que o cinema já produziu. Não à toa que o George Lucas, ele já chegou a dizer que aquela sequência é um verdadeiro monumento ao cinema de ação. Aquilo ali é brilhante. Imagina a dificuldade que foi para filmar toda aquela sequência com as limitações que se tinham técnicas naquela época, né? Usando dessa questão, né, que ele também usa desse foco duplo, mesmo ali naquela sequência com chuva, com vários extras, né? Essa hierarquização dos personagens, tudo isso muito bem construído e com uma montagem mais dinâmica, né, dessa cena, né, onde a montagem adquire uma agilidade, uma coisa mais dinâmica, os cortes mais rápidos, né? Enfim, é sensacional, sensacional.
Montagem essa que era fruto dessa decupagem, né? Essa decupagem fenomenológica, essa decupagem que dava conta dos elementos ali distribuídos espacialmente, mas vistos sob perspectivas diferentes. E que ali, quando na pós-produção, né, ele pegava as diversas facetas daquele mesmo momento, daquele mesmo espaço-tempo, montava e parecia que as coisas eram estendidas temporalmente, sabe? Tudo parecia que fazia sentido num fluxo contínuo de tempo, mas também sem se desorientar no espaço. Aquela cena da chuva é puta merda, que coisa belíssima, viu? Que coisa belíssima.
E é uma cena filmada com bastante câmeras, né? Que também não é muito comum para cinema, né? Isso é muito mais comum para novela do que para cinema. O cinema não usa tanta câmera assim. Então, isso foi positivo, porque ele tinha mais opções na hora de fazer a montagem, já que ele tinha ângulos diferentes da mesma cena que foi filmada, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um caos, porque como é que você vai organizar tudo isso? É uma cena muito complexa mesmo. É, lama pra cacete, água pra caramba, e equipamento de filmagem e água não se dão bem. Vê aí o inferno que foi para o James Cameron fazer os seus filmes, que ele tem sempre essa vontade de misturar as duas coisas, e não é a melhor coisa para se fazer. E então a sequência é à noite, então já tem um trabalho de fotografia ali difícil, porque tem que iluminar muita coisa, né? O cenário é gigantesco, é toda a aldeia, né, criada ali. Então, é uma cena muito complexa e o resultado final é brilhante, assim, é um filme à parte.
E tudo aberto, né? Cena aberta, assim. O Kurosawa vai na contramão do que o Mizoguchi fazia, né? O Mizoguchi gostava de trabalhar com jogo de luzes e sombras, né? Ali não, ali era tudo só luz, né? Só a luz ali, o Kurosawa metendo pau ali na gravação e... Pô, é um gênio, viu? Eu começo a achar que o Kurosawa é o melhor diretor de todos os tempos, viu, gente?
Olha aí! Olha só! Bom, pra mim é top 5, viu? Pra mim é top 5. O Kurosawa se brincar, top 3. Mas essa sequência final é maravilhosa. Toda a última hora de filme, né, ela é mais dinâmica, né, ela tem mais ação, né, porque a batalha, na verdade, ela começa muito antes, né, dessa sequência final, né, ela começa muito antes, tem todo um, né, tem uma tensão, aí vira a noite, né, tem os bandidos tentando invadir na calada da noite, né, aí volta pro outro dia, tem mais ataque, né, é uma última hora que ela compensa, né, aquela coisa da recompensa, né, que os filmes trazem, né, ele traz a recompensa para o público, né, depois de toda a espera e de toda a preparação para esse conflito, né, e é uma recompensa muito satisfatória.
E um detalhe, pode parecer besta, mas para mim faz toda a diferença, quão bom, né, é muito bom você ver na tela os efeitos práticos, né, sem o CGI, sem aquela coisa de computação, foguinho de computação, foguinho que não queima, e aquele moinho, aquela casa pegando fogo, né? As casas dos lavradores, tudo pegando fogo de verdade. O Kikuchiro, né, lá com a criança e o fogo atrás dele caindo, os detritos, né? Detritos não, os pedaços do moinho caindo, pegando fogo, sabe? E a gente se sentindo ali perto. É um estilo, é um jeito artesanal de fazer cinema que foi abandonado hoje em dia, né? Praticamente. Só o Nolan que ainda tem essa perspectiva de usar de efeito prático hoje em dia, né? Pensar a cena, pensar o plano. Mas o Kurosawa ali, em Sete Samurais, leva isso a uma outra dimensão. Nossa Senhora.
Que é isso, rapaz? Dizem que o Rebomou Rebel Moore do Zack Snyder e usou efeito prático.
É até uma blasfêmia misturar Zack Snyder num podcast sobre o Kurosawa.
Poxa, é isso que eu fiquei pensando aqui. Eu ia falar de um diretor que provavelmente assistiu esse filme e gostou muito, que deve ter sido o Andrei Tarkovsky, né? Porque essa cena no final tem vários momentos que mistura fogo com água, que eram as duas misturas favoritas do Tarkovsky, né? Ele achava lindo filmar isso, que isso aparece demais no, nos filmes dele.
Sim, sim. Ele gostava mesmo. E tudo isso embalado, né? Toda essa história empolgante, né, engajadora, né, e toda essa ação maravilhosa que não se faz mais desse jeito, né, não se faz mais ação assim, e não à toa o Kurosawa é aclamado até hoje como um dos grandes cineastas da história, porque o que ele faz aqui, né, e não é algo só aqui, né, é algo que ele estende por toda a sua filmografia, né, é realmente incrível, é cinema com C maiúsculo, né? E tudo isso embalado pela excelente trilha sonora também do Fumio Hayasaka, né? Que é uma trilha sonora também muito boa, né? Que usa muito dos tambores, né? E dos metais, né? E dando aquela coisa ritmada, né? Quando tem que ser solene, ela é solene, utiliza até uma coisa meio, né, ritualística em certos momentos, né? Então, é uma trilha sonora também sensacional. Tá tudo no lugar nesse filme, tá tudo no lugar.
E é uma trilha que é pulsante, né? Dá para sentir a guerra antes mesmo de começar, porque ela traz muito o espírito da batalha.
É sensacional.
Falar só uma coisa assim, eu concordo com o Léo bastante, assim, eu gosto muito de efeitos práticos, eu gosto de ver um filme e falar, poxa, isso foi filmado. Mas a questão ali da flechada em atores, assim, eu acho meio perigoso. Porque você vê que as flechas realmente estão atingindo as pessoas. É muito perigoso, porque se a pessoa errar, já era.
Não, e tinha atores, né, que estavam nessas cenas de batalha com os cavalos. Tá? Tinha ator que estava ali no cavalo. Tinha um ator, eu esqueci qual dos atores, que não sabia nem, nunca tinha andado de cavalo na vida. E teve que gravar em cima do cavalo ali. E o Toshiro Mifune, ele, de fato, ele era, na vida real, ele era um espadachim. Ele lutava artes marciais e ele dominava a arte da espada. Ele era um espadachim na vida real. Sabia usar a espada. E eu acho interessante porque o Kikuchiyo, né, o personagem dele, o Kikuchiyo, ele é... A Vivi falou lá que no final ele vai reunindo todas as características, né, do samurai lá, né, do código, né? E é interessante ver isso, né? Porque assim... Ele pode ser o que for, meu amigo, mas ele não arreda pra ninguém, né? Ele, coragem, eu não sei se é coragem ou é desembesto, né? Porque ele vai sem medo do amanhã, né? Não tem conversa com ele, né? Ele não tá nem aí se vai ser atingido, ele vai com tudo, né?
Ele vai atrás de um cara, pegou a arma e ninguém viu.
E eu gosto muito, assim, no início, assim, que ele é mais cômico, né? Aí tem aquele momento que ele vai pegar uma certidão. Aí joga a certidão assim pra dizer que ele é. A certidão é de uma criança menina. Porque ele não sabe ler, tadinho. Aí os caras começam a gozar da cara dele, assim, ele sai puto.
Tem 13 anos, coitado, o menino. Felipe, tu falou das influências que tu percebeu no filme?
Então, o filme ele tem essa noção, esse olhar épico, né, do próprio Kurosawa, né, nos enquadramentos, nos planos gerais, que me lembra muito o cinema do King Vidor. Principalmente o cinema mudo do King Vidor, né? Porque o King Vidor era um diretor muito imagético. Então, ele construía muito através da imagem. E ele gostava desses filmes grandiloquentes, assim, de grande porte. É, o Ford, para mim, tá muito ligado ali no, na questão do movimento, dos planos de ação e a própria noção de movimento. O Forte sempre gostava de ter algo se movendo no plano, seja uma poeira, um vento. E aqui você nota muito isso, né? Esse recurso também de nunca deixar nada parado no plano. Né? Isso é muito, mostra que ele tinha uma atenção muito grande para a composição. E eu também acho que aqui esse filme, principalmente por se tratar um filme de grupo, ele tem uma influência no Eisenstein.
Boa, boa.
Ele é um filme que traz essa questão de grupo. O Pablo já colocou a questão política, né, de lutas do oprimido contra os opressores. E eu enxergo ali uma influência do grande diretor soviético, que é o Sergei Eisenstein.
Isso, e tem a questão também de como ele trabalha os elementos, né? Os elementos naturais, da natureza, né? Que vão também refletindo a trajetória, né, dos personagens e da trama, né?
É que esse filme, ele me lembrou um outro filme, eu até falei com o Pablo, que é um filme do Clint Eastwood chamado Os Imperdoáveis, né? Porque no filme do Clint, à medida que o Clint ele vai chegando, vai se aproximando daquela cidade, né? A chuva vem chegando também. E um marcador de tempo nesse filme, os Sete Samurais, essa estação, né? Que a gente percebe que começa um filme está bem ensolarado, aí depois começa a surgir nuvens e ventos, depois vai surgindo as chuvas até que ela chega naquela tempestade final. Então marca ali um período de tempo que a gente vai entendendo o tempo que os saqueadores estão para chegar naquela vila. E, ao mesmo tempo, essa tempestade, ela vem também, né, quer dizer, como essa ameaça que está se aproximando. Então, acho que o filme ele é muito bem pensado em como ele vai construir essa noção de tempo através dessa mudança climática.
Olha aí o expressionismo ressaltando aí, né?
Eu tenho um paralelo a traçar com Godzilla, no mesmo ano, né? 54.
Eita!
Eu li bastante sobre os Sete Samurais e, assim, não encontrei nenhuma referência, né, sobre o Kurosawa falar o que eu vou dizer. Mas, assim, não é à toa que, assim como na época das guerras civis, pelas quais o Japão passava lá no século XVI, no período que a história do filme se passa, não é à toa que esse período guarda semelhança também com o próprio contexto presente no qual o Kurosawa estava vivendo, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, né, que é justamente esse mesmo contexto sócio-histórico do qual o Godzilla emerge, né? O contexto do pós-bomba atômica, né? De uma sociedade japonesa que estava altamente desconfiada das autoridades do Estado, não crendo nesse papel, a sociedade estava uma zona, literalmente, né? E a gente vê isso no filme do Kurosawa, né? Os japoneses, né? Souberam, o camponês lá soube que a vila dele ia ser saqueada após a colheita. Vai reclamar quem? O delegado? Que delegado? Não tem delegado. O governador da província? Não tem. Só restaram aqueles camponeses o caminho da autodefesa, o caminho contra aqueles samurais para a proteção do vilarejo. E assim era o Japão do pós-Segunda Guerra, né, também, né? E esse contexto do pós-Segunda Guerra é resgatado agora no Godzilla Minus One, que mostra como os indivíduos, né, do Japão precisam juntar forças, né, na ausência do Estado, precisam juntar forças para combater a ameaça do Godzilla. Então é muito interessante. Estava lembrando, quando a gente estava aqui gravando, eu estava lembrando dessas duas situações semelhantes em períodos históricos distintos, né, mas que, assim, mostram como esse levante dos camponeses. Esse é o mesmo levante que o pessoal a população, a sociedade, acaba fazendo para poder dar conta do Godzilla no Godzilla Minus One.
Interessante. Mas só sei de uma coisa: o lobby do Godzilla está Godzilla aqui, tá, viu? Esse episódio tem que sair, porque ele está latente, viu? Mas interessante, né? E eu acho que é importante fazer esse paralelo, né, levar em consideração esse contexto, né? Porque a gente está falando ali de um Japão, na época, né, acabado de sair praticamente ali do pós-guerra, né? Então ainda tá refletindo essas questões, né? Com certeza deve ter, sim, alguma coisa ali relacionada a esse contexto, sim. Agora, tô falando aí, Léo, né? Eu me lembrei, o Felipe também citou o filme do Clint, né? Os Imperdoáveis. E acabou que Os Imperdoáveis também, né? Não deixa de ser também influenciado por Os Sete Samurais, até mesmo também na sua estrutura narrativa, né? Que você tem ali também aquelas personagens, né, que são oprimidas, né, as profissionais do sexo, né, e que acabam, para se livrar da opressão que vivem ali, vão atrás, né, desses pistoleiros, né, desse pistoleiro que está ali vivendo uma situação também, né, já aposentado, uma situação precária, né? Então, mais uma influência aí, né, mesmo que indireta, aí dos Sete Samurais. Falamos sobre os 70 anos de Os Sete Samurais, mais uma obra-prima do cinema que a gente prestou uma devida homenagem aqui, né? Iniciando a nossa temporada de episódios sobre clássicos, né? Aqui no, na temporada 2024, né? E começamos muito bem, né? Bom, e agora vamos para as nossas considerações finais deste grande episódio. Por favor.
Eu queria agradecer mais uma vez por dividir esse espaço junto com vocês e hoje falando de um filme tão, tão bom do Kurosawa, né? Um dos melhores da sua filmografia. Dizer ao pessoal que está ouvindo que assiste, deu uma chance para Os Sete Samurais e vão ver os derivados dele, que também são muito bons, tirando algumas exceções. Então, eu vou mandar um abraço pro pessoal, pra VV, pra Stephanie, Caio, o Gus. E é isso. E obrigada ao Felipe, ao Léo e ao Pablo por mais um episódio sensacional. Um abraço a todos.
Então, agradecer pela ótima conversa que tivemos sobre esse filme, que é um clássico absoluto. É um daqueles filmes obrigatórios. Sei que quando a gente fala assim, ah, esse filme é obrigatório, parece meio autoritário, mas... Pelo menos eu considero que existem filmes, sim, que são obrigatórios. Quem é cinéfilo não assistiu, tem que corrigir, porque é uma falha. E esse é um dos casos, assim, filme maravilhoso. O tempo de duração, eu sei que ultimamente parece ser uma coisa que anda assustando o público, né? Eles conseguem ficar 10 horas vendo série, mas um filme de 3 horas é difícil. Mas esse filme não cansa. Vai assistir, a pessoa vai perceber que... A duração não atrapalha em nada, muito pelo contrário, ajuda muito a construir a experiência. E é uma obra-prima, né? Eu espero que o Pablo que tenha gostado de gravar um episódio sobre Os Sete Samurais, que eu sei quanto ele gosta.
Bem, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte do podcast Cinema em Movimento, ao mesmo tempo que vocês estão me ouvindo nesse momento, eu estou aqui logando no meu Letterboxd, a rede social cinéfila, e colocando Os Sete Samurais entre os 4 melhores filmes da minha vida. Então, quero dizer a você que assista, se você não fez isso, assista, porque senão você vai estar cometendo um dos maiores pecados cinéfilos, de poder contemplar essa obra-prima, essa obra que não apenas marcou a história do cinema, servindo de referências até os dias atuais, mas que tem marcado e salvado vidas. Marcado e salvado vidas, porque esse filme eu realmente me sinto uma pessoa melhor depois de ter assistido Os Sete Samurais, sabe? Refletir sobre a vida, sobre a existência. Não igual o pombo do filme lá do Roy Anderson, né? O pombo que pousou no galho e refletiu sobre a existência. Mas eu estou refletindo aqui desde esses dias após Os Sete Samurais. E Pablo, muito obrigado, viu, por ter trazido luz e vida. Vida renovada a minha vida. É isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.
Coisa linda. Converti mais um. Depois dessa declaração do Léo aí, já, né? Já valeu a pena fazer esse episódio, né? Foi muito bom, como sempre, gravar com vocês. Vocês são foda. É, nosso segundo Kurosawa aqui no podcast, né? Nosso segundo filme do Kurosawa que a gente traz aqui. Espero trazer mais. Né? Espero que a gente fale da filmografia, né? Muito em breve. Bom, e mais uma vez, um grande episódio, né? Sobre um grande clássico do cinema, né? A gente tá aí com uma coletânea. Se juntar aí nossos episódios sobre clássicos, a gente tá com uma coletânea aí pra galera que, olha, né? Não é brincadeira não, viu? É, a gente tá aí com um material muito bom, tá? Pra vocês curtirem aí, aproveitarem nosso podcast falando dos grandes filmes da história do cinema, né? E esse, né, como eu já falei, é um dos meus filmes favoritos da vida, né? Um dos meus queridos, né? Então foi muito bom, muito prazeroso poder falar aqui sobre o meu carinho, meu amor por essa obra e ouvir vocês, né? Ouvir as impressões de vocês, a relação que vocês tiveram com esse filme. Um abraço também para a nossa equipe, né? Toda a nossa equipe que não está aqui, né? A VV, o Gus, a Stephanie, o Gus que iria participar também junto com o Caio, né? Mas os dois, infelizmente, por questões pessoais, né? Não puderam estar aqui presente hoje, que eles também são grandes fãs, né? Do cinema samurai e, né? E desse filme. Então, mas foi maravilhoso, como sempre, né? Vocês não decepcionam. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também percebeu isso. E é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast de Cinema em Movimento. Tchau!
たちだ。わしたちではない。